Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está a trabalhar em Luanda e já manteve encontros com os membros da equipa económica do governo angolano para abordar questões relacionadas com a situação macroeconómica do país. A delegação do FMI é chefiada pelo brasileiro Ricardo Veloso e vai permanecer em Angola até ao próximo dia 17. Os vários encontros que a delegação do Fundo Monetário Internacional está a realizar acontecem em plena fase final do exercício económico de 2016 e cujo orçamento revisto prevê uma taxa de inflação de 38,5%, e esta é uma das preocupações do FMI. No primeiro encontro com os membros da equipa económica, nos termos do artigo 4 do acordo do FMI, foi destacada a discussão com as autoridades angolanas de temas ligados à evolução do quadro fiscal e da dívida pública, às projeções dos indicadores económicos para 2017, estimativas para o crescimento do setor petrolífero e não petrolífero, os últimos desenvolvimentos do setor bancário, bem como os pressupostos para o Orçamento Geral de Estado para o ano fiscal de 2017. Angola é o maior produtor de petróleo em África, mas vive desde o final de 2014 uma profunda crise financeira, económica e cambial, decorrente da quebra para metade nas receitas com a exportação de petróleo. O líder da missão do FMI, Ricardo Veloso, constata com algum agrado a estabilidade do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que, no seu entender, pode ajudar a estabilizar a economia angolana.
É um prazer estar de volta a Angola, né? É a minha 8ª visita ao país e é sempre um grande prazer para mim, né, estar de volta aqui a Luanda, né, que me lembra muito a minha cidade natal, né, do Rio de Janeiro. Essa foi uma primeira reunião de trabalho, né? Essa missão é uma missão de 2 semanas, né, que estaremos aqui no país. Conversamos sobre a agenda de reuniões, né, que vamos ter pelas próximas 2 semanas, sobre os objetivos dessa missão, né, o que tentaremos alcançar ao final dela. Né. Uma reunião ainda muito preliminar, né, em que basicamente conversamos sobre a agenda de trabalho. Nós sempre tentamos vir com uma mente aberta, né, escutar, né, das autoridades do país, conversar também com o setor privado, né, do país, como vem a evolução da economia, e em função dessas conversas ajustar as nossas recomendações de políticas. Né. Não chegamos com uma visão já previamente acertada.
Desde a última visita a Angola, o que é que mudou?
Desde a última visita se nota uma certa estabilidade do preço do petróleo, né, que já aponta aí a níveis de 45, 50 dólares o barril, o que é uma coisa positiva para o país, né, dado a importância, né, do setor petrolífero para a economia.
A agenda desta missão do FMI, que surge 4 meses após o governo ter recusado um programa de assistência que antes pediu à instituição, prevê a discussão com as autoridades angolanas da evolução do quadro fiscal e da dívida pública, bem como os últimos desenvolvimentos do setor bancário e os pressupostos para o Orçamento Geral de Estado de 2017. O diretor do Centro de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, Emílio Londa, reafirma que a questão da inflação é uma das prioridades do governo angolano.
As reuniões fazem parte de um protocolo que todos os países membros do Fundo Monetário Internacional assinaram desde a sua fundação, ocorrem com uma periodicidade anual, de tal forma que o governo de Angola já está, diria, acostumado com estas reuniões. As expectativas são positivas, na medida em que as visitas no âmbito do Acordo 4 acabam por ser uma espécie de consultoria para o nosso governo. Portanto, tudo o que resulta destas reuniões, o relatório que é produzido, acaba por ser também uma fonte de opinião adicional para aquilo que é a política económica do governo. O que irá ser tratado daqui para frente são todos os aspectos ligados ao desempenho recente da economia angolana, todos os aspectos ligados à perspectiva para o ano de 2017, mais particularmente no que tange ao desempenho do produto agregado, ao desempenho dos preços, e depois aspectos particulares como os bancos correspondentes, a política cambial, a política de subsídios. Portanto, são todas estas matérias que serão objeto de discussão do FMI com os vários intervenientes por parte do governo, aos vários níveis, mas também com o setor privado, com a classe de jornalistas, com universidades. Portanto, é um conjunto de reuniões que abrange toda a sociedade, vários temas da área económica.
Segundo o Ministério das Finanças, Nestas reuniões com a missão do FMI, serão também analisadas as projeções dos indicadores económicos para 2017, bem como estimativas para o crescimento do setor petrolífero e não petrolífero. O economista Alves da Rocha disse recentemente em entrevista à TV Zimbo que o Fundo Monetário Internacional não vai salvar a economia angolana, que vive um ambiente de retração do seu crescimento.
Não, o FMI não salva as economias de recessão. O FMI normalmente orienta e encaminha os seus apoios no sentido de reformas estruturais, nomeadamente na máquina estatal, e promove um conjunto de ajudas à balança de pagamentos, que também é um problema que nós temos. Que o país não está em recessão, nem há sinais
de recessão.
Que este ano entre em recessão e também não há sinais que no próximo ano isso possa acontecer. O que há é uma retração do crescimento económico. E o SEIC identificou claramente que a economia angolana está a entrar num processo de diminuição estrutural da sua capacidade de crescimento. Quer dizer, nós temos é que muscular a economia. Nós temos é que mandar a nossa economia para o ginásio, para adquirir músculo. Coisa que não foi feita até agora. E este músculo que a nossa economia tem que adquirir é através do setor produtivo interno. Aí é que tem que estar o nosso músculo. De modo a que, por exemplo, os ganhos na redução da inflação que nós tivemos deixassem de ser meramente nominais, baseados na âncora cambial, e tivessem uma componente real e efetiva. E dizer, sim senhora, perdemos este instrumento, mas temos uma economia forte que é capaz de colmatar esse instrumento de combate à inflação. E seguramente que não teríamos tido esta queda. Portanto, para sossegar, vamos aguardar depois, pelos dados finais, que o PIB não petrolífero pode estagnar este ano. Pode estagnar este ano. Um crescimento que foi por nós calculado de 0,2% é praticamente uma estagnação. Isto tendo em conta os ajustamentos que o próprio governo fez neste documento, que o PIB total em Angola, este ano, 2016, irá crescer apenas 1,3%. Onde é que há as alternativas que o governo tem para robustecer a disponibilidade de divisas para o país? Quais são os instrumentos que o governo tem para diminuir a tendência de aumento das taxas de juro internacionais, na base das quais, se Angola quiser continuar a contrair empréstimos externos, vai ter de pagar? Quais são os instrumentos que o governo tem para melhorar o déficit da balança de transações correntes? Quais são os instrumentos que o governo tem para melhorar o grau de confiança do país lá fora? Eu sei que tem havido iniciativas. Houve uma equipa governamental que foi ao Reino Unido, que foi até aos Estados Unidos, apresentar naquilo que foi anunciado, as verdadeiras informações da economia de Angola, as capacidades do próprio setor petrolífero angolano, com a intenção de captar investimento estrangeiro. Eu creio que há outras iniciativas no sentido de tentar recuperar a confiança no nosso sistema bancário, porque isso é fundamental.
A inflação elevada decorrente do atual cenário de crise no país é outra das preocupações que o FMI traz para esta visita à Angola. Depois do primeiro encontro com as autoridades angolanas, o economista brasileiro Ricardo Veloso classificou como preocupantes os atuais níveis de crescimento económico do país, assegurando que esta missão do FMI vai trabalhar com as autoridades angolanas.
Esses temas serão abordados ao longo das próximas duas semanas, né? Eu acho que o processo de diversificação econômica é fundamental para a economia do país. Agora, é um processo que vai levar algum tempo, né? Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, né? Tem que se começar agora e se colher os frutos, né, desse processo ao longo dos próximos anos.
Que informação ele traz em relação à organização das contas públicas? Daquilo que foi a última visita e informações obtidas, há progressos?
Nós recebemos ontem à noite, né, uma série de informações, né, uma série de dados, né, sobre a economia do país, inclusive sobre a execução da política fiscal do país para esse ano, e recebemos também uma cópia da proposta orçamental que foi feita para o próximo ano, né. Ainda não tivemos oportunidade de analisar esses dados, né, o que estaremos fazendo ao longo dos próximos dias. Um tema que sim preocupa, na verdade, dois temas. O primeiro é o crescimento econômico, né, que está a níveis ainda muito baixos, né, muito aquém do desejado. Então, estaremos conversando com as autoridades econômicas do país sobre o que pode ser feito ao longo do tempo para que esse crescimento volte a acelerar-se. Um outro tema que preocupa, obviamente, é o tema da inflação elevada, né, que tem alguma explicação do ponto de vista da desvalorização cambiária e também ajustes foram feitos e necessários, né, ao preço dos combustíveis, né, e saber o que pode ser feito para que a inflação volte a níveis mais adequados.
A missão do FMI presente em Luanda vai ainda discutir com a equipa económica governamental aspectos ligados às operações do governo no mercado de títulos e cambial, a gestão das reservas internacionais líquidas, a gestão da tesouraria, incluindo a evolução das contas a pagar e pagamentos atrasados, entre outros assuntos. Emílio Londa diz que a matéria relacionada com a dívida pública já está a ser objeto de atuação do governo, bem como constam igualmente das preocupações das políticas do Executivo angolano.
Relativamente à dívida pública, o que se procura verificar é qual é o desempenho recente da dívida, tanto a dívida governamental como a dívida empresarial, em particular do setor empresarial público, e depois discute os aspectos ligados à tendência do endividamento e às políticas que deverão ser implementadas, então, no sentido de manter os níveis de endividamento dentro dos parâmetros que são considerados como sustentáveis. Esta é uma matéria que, à partida, é já objeto de atuação do próprio governo. Portanto, no âmbito da gestão das finanças públicas, o Governo está permanentemente a monitorar o desempenho do seu endividamento. Portanto, o FMI vai aparecer aqui como uma peça adicional, uma opinião adicional daquilo que pode ser, então, a nossa estratégia de endividamento para os próximos anos.
Como é que está a inflação? Como é que está a inflação?
A taxa de inflação é uma preocupação na medida que as taxas atuais acabam por corroer significativamente o poder de compra dos cidadãos. Contudo, esta é uma preocupação primária do Governo. O relatório de fundamentação foi publicado, o relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado, como sabem, foi publicado há poucos dias. No âmbito ainda da consulta e da discussão que irá acontecer no quadro da Assembleia Nacional, e neste relatório temos a taxa de inflação que é a meta para 2017, e quando comparamos a taxa de inflação atual e a taxa de inflação que está neste relatório, verificamos claramente que a taxa de inflação é uma prioridade, uma preocupação para a política do Executivo. Portanto, as metas não são fáceis de atingir, mas serão as metas que vão conduzir toda a política económica no sentido, então, de termos uma menor aceleração no nível geral de preços e, por esta via, preservar o poder de compra das populações. O crescimento económico é uma peça fundamental, porque todas as outras dimensões, tanto ligadas ao endividamento, tanto os ligados com as taxas de juros e várias outras variáveis, dependem em última instância do crescimento económico. O nosso crescimento abrandou nos últimos anos, felizmente continua na margem positiva. Contudo, o que terá que ser feito daqui para frente é acelerar os processos de industrialização, acelerar os processos de maior arrecadação de receitas fiscais, por forma a que a despesa pública acaba por ser uma alavanca ao crescimento económico e, por esta via, então, recuperarmos o crescimento que víamos tendo nos anos anteriores e conseguirmos equilibrar todas as outras variáveis macroeconómicas do nosso país.
Finalmente, o economista Alves da Rocha valoriza a importância dos contactos com representantes do Fundo Monetário Internacional para garantir a sustentabilidade das economias.
As previsões que nós fizemos no SEIC, ou as projeções que nós fizemos no SEIC até o ano 2020, e tendo em conta o modelo que nós utilizamos lá, que é um modelo que relaciona várias componentes do nosso sistema económico, e tendo em conta um parâmetro básico da nossa previsão que tem a ver com o comportamento do preço médio do barril do petróleo, em que nós admitimos que, na melhor das hipóteses, possa chegar aos 60 dólares em 2020, o que continuaria a ser insuficiente para as necessidades da nossa economia e para recolocá-la ao nível que nós tínhamos, por exemplo, em 2008. Angola é membro do FMI e, a qualquer momento, o FMI não saiu de cá, é evidente. O FMI continua a dar a sua prestação técnica, a sua prestação de aconselhamento, como é sua obrigação, a qualquer país que é membro do FMI. Angola tem as cotas em dia. E, portanto, a qualquer altura, o país é livre de, novamente, dizer, oh, sei lá, afinal, as coisas não estão a correr tal como nós esperávamos e vamos, novamente, conversar à volta de uma mesa, a ver. Porque o medo que muitas vezes tem, e há também, e há, na verdade, uma razão histórica para isso, é que o FMI, quando chega a um país, diz, isto tem que ser tudo reestruturado, incluindo os setores sociais. Mas os relatórios do FMI, no âmbito, por exemplo, do artigo 4º, se nós lermos bem esses relatórios, quando o FMI propõe revisões orçamentais, propõe reajustamento nas despesas, o FMI tinha a preocupação de dizer atenção aos setores sociais. Vamos fazer uma reestruturação das despesas mantendo os setores sociais. Porque os setores sociais, a educação, há um jargão, há um lugar comum que se diz que a educação é o importante fator de crescimento. É um jargão, toda a gente percebe isso. Mas a educação tem realmente... provavelmente uma das maiores taxas de retorno dos investimentos feitos em educação. São investimentos a médio e longo prazo, é evidente. Mas isso permite aumentar também, por esta via, o produto potencial das economias. E aumenta-se o produto potencial das economias de que maneira? Aumentando a produtividade média das economias. Uma população educada, uma população com conhecimentos, uma população que saiba investigar, que tenha preponderância na inovação, há seguramente que garante a sustentabilidade do crescimento das economias.
Alves da Rocha, Emílio Londa e Ricardo Veloso foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.